Três Pontos, um programa da Universidade Aberta. Três aspectos sobre um tema da atualidade serão esmiuçados por um especialista. Hoje, para nos falar de direitos humanos, refugiados e migrantes, temos como convidado o professor Paulo Costa, docente no Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta.
Eu penso que, em primeiro lugar, é importante assinalar que os imigrantes e os refugiados se têm integrado nos países de acolhimento na Europa. Naturalmente que existem algumas situações em que esse acolhimento tem sido um pouco mais difícil, essa integração, por mais variados motivos, podem ser as diferenças culturais, podem ser fenómenos de exclusão social. Portanto, acho que é importante assinalar, em primeiro lugar, que não há um problema de exclusão ou de integração social que se possa atribuir só aos imigrantes, aos refugiados. Todos os grupos, todas as pessoas podem viver estes momentos de esta necessidade de integração e de medidas que promovam essa integração. Há um domínio que é fundamental, desde logo, para a integração dos imigrantes e dos refugiados, que é as condições de entrada no território. Ou seja, é importante que essas condições sejam definidas de forma a permitir que as pessoas possam entrar regularmente. Porque se as pessoas o fazem irregularmente, elas ficam logo, nessa altura, numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, ficam sujeitas a processos de exploração, seja no local de trabalho, seja de outro tipo. E, por isso, essa é uma dimensão muito importante. Mas é também importante a adoção de medidas na esfera económica, por exemplo, desde logo o acesso ao mercado de trabalho, que é uma dimensão fundamental, a proteção dos trabalhadores, mas também a esfera sociocultural, nomeadamente a questão do respeito por as suas próprias especificidades das pessoas, estamos a falar de liberdade religiosa, de liberdade cultural, portanto, são dimensões muito importantes. E depois, uma outra dimensão também igualmente bastante importante, que é a da esfera política, ou seja, a possibilidade das pessoas participarem na vida da comunidade, seja na perspectiva cívica, seja na perspectiva eleitoral. Portanto, como se vê, são diferentes dimensões que têm que ser consideradas quando nós falamos numa política, no sucesso da política de integração. Naturalmente que não existe uma receita milagre, digamos assim, ou seja, que se possa aplicar a qualquer situação. Portanto, esta política tem que considerar a especificidade dos contextos nacionais e, naturalmente, precisa de abranger aquelas diferentes esferas que eu referi anteriormente de uma forma coerente e de uma forma articulada, que responda às necessidades das pessoas e que consiga atingir aquilo que são os objetivos finais da integração social. No âmbito da imigração, a situação é um pouco diferente, desde logo à luz do direito internacional, não é? Porque não existe um direito de imigrar. Portanto, as pessoas, nós podemos sair do nosso país, no caso português, nós temos o direito a imigrar e normalmente é reconhecido esse direito de saída do próprio país, mas não existe o direito de entrada noutro país, ao contrário, por exemplo, dos requerentes de asilo. E, portanto, essa situação é um pouco diferente e a própria vontade, no âmbito da imigração, o elemento vontade, escolha, é um elemento que é muito importante. E, naturalmente, nós não temos que atender à vontade das pessoas. Quer dizer, o facto das pessoas quererem ir para outro local não é necessariamente uma pretensão que tenhamos que atender. Sendo que, no entanto, esta própria ideia de liberdade, de escolha por parte das pessoas, não é, assim, uma coisa tão clara, tão evidente. Porque existe uma zona cinzenta entre aquilo que é uma migração voluntária e o que é uma migração forçada. Nós sabemos bem o que é uma migração forçada, sabemos quais são os casos, mas uma situação, uma pessoa que não tem condições de vida, que não tem nenhuma esperança de num determinado local e é obrigada a sair, essa pessoa, essa decisão é uma decisão livre, é uma decisão, é uma escolha que faz, há aqui um elemento da vontade individual. Nem sempre isso é muito claro. Mas, de qualquer forma, mesmo nestes casos, a melhor forma de combater, por exemplo, as redes de imigração ilegal que colocam as pessoas nessas situações de perigo é precisamente os tais canais de imigração que permitam, que deem alternativas às pessoas, que sejam alternativas seguras, que sejam alternativas acessíveis, porque, efetivamente, se as pessoas tiverem essas alternativas, elas vão seguir essas alternativas.